Bezerat Hashem, Daf Chaf Aleph, Tratado de Chagigá, bem-vindo a todos. Estamos Daf Chaf Amud Bet, no verso, na Mishnah, começando um novo capítulo, Chomer Bakodesh. Parabéns a todos que chegaram até aqui, vamos continuar o último capítulo de Chagigá e Bezerat Hashem em frente. O último capítulo se trata de leis também de Tumah e Tahará, impurezas e purezas. E no final vamos voltar ao assunto da Maseret, que é Aliá Laregel, visitar o Bet Amidash nas festas. Fala a nossa Mishnah, Chomer Bakodesh Mibatruma. Tem várias diferenças na Halakha Rabínica, no modo de purificação, e também o modo de que coisas se impurificam com relação a sacrifícios, do que com relação a truma. Já vimos várias vezes que quanto mais sagrado é o objeto, o alimento, mais sensível ele é à impureza, mais fácil ele se impurifica, e é mais difícil de purificar ele. Fala aqui a Mishnah, várias halachot rabínicas, são cercas que os rabim fizeram com relação a sacrifícios e não com relação a trumá. A trumá, a oferenda do coelho, tem uma santidade maior do que chulim, com certeza, que é o alimento laico, tem uma sertini, porém é menos sagrada do que os sacrifícios. Então fala a nossa Mishnah a cada caso. Vamos ver vários casos, de fato 11 casos. Não vamos explicar todos os 11 casos detalhadamente nesse daf. Vamos continuar nos próximos dapim também. Porém, vamos introduzir os conceitos na Mishnah também. Fala a Mishnah. Homer Bakodesh Mibatruma. Essas diferenças entre os sacrifícios e a truma. Shemat bilim kelim betor kelim letruma avalo lekodesh. Primeira halakha. A pessoa pode pegar dois utensílios, colocar um dentro do outro e mergulhar no mikveh para purificar eles. Com relação a colocar truma dentro desse utensílio, mas não sacrifício. Vamos ver na frente que um utensílio dentro do outro, como dois copos, um dentro do outro, a água não consegue aparentemente infiltrar dentro do utensílio que está do lado de fora, nem do lado de dentro, porque o lado de fora do utensílio do lado de dentro está conectado à parte de dentro do utensílio que está do lado de fora. Então a água não consegue passar e purificar os utensílios aparentemente. Porém, com relação a trumá, isso é suficiente. Com relação aos sacrifícios, não é suficiente. A lacha de hatzitsa, de obstrução da água do mikve, que impede a água para encostar no utensílio, é uma lacha universal. Vamos ver no próximo daf. Por que com relação a truma isso é suficiente? É um caso específico. Com relação aos sacrifícios, Ramim decretaram uma lacha falando que essa tvila, essa imersão é inválida. Com relação a truma continua sendo válido. Outra lacha. Ahorai betor ubeta tzvita. Batruma valor bekodesh. Temos um utensílio com uma panela, temos o lado de, a parte de baixo, o Ahorayim, temos a parte de dentro, que é o Tor, e temos o Beta Tzvita, que é a mão que segura o utensílio, aquela Yadit, a mão do utensílio. Com relação a Trumá, essas três partes são consideradas partes independentes do utensílio por si só, as paredes do utensílio. Se alguém impuro chega e encosta na mão do utensílio, ou na parte de baixo, ou na parte de dentro, somente essas superfícies estão impuras, o resto continua puro. Isso é só com relação a colocar trumá lá dentro. Com relação a colocar sacrifícios, os caminhos dificultaram a halakha, falaram que a pessoa não pode colocar sacrifícios, nem encostar sacrifícios do lado de fora. Pode colocar trumá do lado de fora, mas não sacrifício. Com relação ao sacrifício, se uma dessas partes se impurifica, todo o utensílio se impurifica. Uma outra cerca rabínica. Terceiro caso, noceita midras, noceita trumá, a pessoa está carregando a roupa de alguém impuro, como a roupa da sua esposa, que estava na época da menstruação, está impura e presa de nidá, e também a roupa está impura, a pessoa está carregando essa roupa, está carregando junto um barril ou um utensílio de barro, que tem trumá dentro, é permitido. E essa impureza da roupa impurifica a pessoa, mas não é transferida para o que está dentro do utensílio, por ser um utensílio de barro, só impurifica quando a pessoa impura coloca a mão dentro do utensílio, não tem problema. Isso é só com relação a trumá, a valor e takodas, porém com relação a sacrifícios, a pessoa não pode fazer isso. Também proibiram, com receio que talvez a pessoa vai chegar a impurificar assim o sacrifício. Bideu, le trumá, midras, le kodas. Essa alahá, já sabemos. A lacha que vimos nos tapim anteriores, que a roupa de alguém que se purificou para comer trumá é considerada impuro para uma pessoa que vai comer um sacrifício. Por quê? Como já vimos que quanto mais sagrado é o alimento, mais precisa da guardia, a proteção de não se impurificar. A pessoa fez uma proteção para comer trumá. Não é considerado pela lei rabínica uma proteção de impurezas para a pessoa ir comer sacrifícios. Vocês também colocaram ordem e cada nível de santidade tem uma halakha diferente, uma proteção específica para esse alimento. Lo que me data kodesh me data truma. Voltando à halakha da chatzitza, vou falar a Mishnah. Com relação à chatzitza, não é igual a halakha para um utensílio que vai ser usado para truma do que um utensílio que vai ser usado para um sacrifício. Sheba kodesh matilu menagev matbil. Ve'achater kosher. Com relação a uma roupa, a pessoa tem uma roupa com um nó, um nó frouxo que a água consegue sim penetrar. E a roupa também está molhada. Para a pessoa usar essa roupa que está impura para colocar sacrifícios lá, a pessoa tem que desatar o nó primeiro, esperar a roupa secar e depois mergulhar no mikve. O nó, mesmo que não é o nó que impede a água de infiltrar, parece uma chatzitza, parece uma obstrução à água do mikve, é inválido essa tvilá com o nó para sacrifícios. E a roupa molhada também parece ter uma chatzitza lá, tem algo que é externo ao mikve. Portanto, tem que esperar a roupa secar para depois usar para sacrifício. O betrumá kosher vachagach matvil, porque com relação a trumá, a lahá é diferente, a pessoa pode sim, se ele quiser, fazer um nó frouxo na roupa, mergulhar a roupa no mikve, mesmo que a roupa está molhada, e usar para trumá depois, não tem problema. Kelim anitmarim betara, tzrichim tvilá lakodesh, avalo letrumá. O utensílio que o fabricante, a pessoa que produziu esse utensílio, ele estava puro, protegeu o utensílio de não se impurificar. Porém, para os sacrifícios, a pessoa tem que levar esse utensílio no mikve e depois usar para o sacrifício. Temos algum receio que talvez a pessoa sim purificou o utensílio ou outra pessoa purificou o utensílio sem a pessoa saber. E para os sacrifícios, é mais grave, os caminhos falam que tem que levar isso no mikve. A valor de trumá, por relação a trumá, não é necessária essa imersão no mikve, é suficiente essa guardia que essa pessoa fez. A clima tzarev mashe betohola kodesh a valor de trumá. Um utensílio grande, por exemplo, tem pedaços de carne de sacrifícios. Não estão encostando uma nas outras. Uma pessoa impõe encostou em uma das carnes, o utensílio metzarev, o utensílio unifica todos esses pedaços como se estivesse encostando e todos os pedaços estão impuros, é proibido comer. Isso com relação a sacrifícios, a valor de trumá, mas não com relação à oferenda do Kohen, que se tem lá frutas de trumá que não estão se encostando, a pessoa encostou em uma das frutas, somente essa fruta assim purificou. Areviba kodesh pasul veashlishiba trumá. Com relação a sacrifícios, existe o quarto grau de impureza, e com relação a trumá, existe só o terceiro grau de impureza. Já vimos várias vezes, existem vários níveis de impureza. O corpo do falecido é a via volta trumá. Avatumal, por exemplo, a pessoa que encostou no corpo do falecido, a pessoa que encostou nele virou o primeiro grau de impureza. A pessoa que encostou no primeiro grau não se impurifica, porém um alimento que encosta nesse primeiro grau de impureza vira segundo grau de impureza. Depois disso, somente alimentos sagrados se impurificam. A trumá ou o sacrifício viram terceiro grau de impureza e somente os sacrifícios viram quarto grau de impureza. Se a trumá encosta no terceiro grau de impureza, a trumá continua pura. Isso fala a Mishnah aqui. O batrumá imit met achad miyadav chaverta teorá. Com relação a trumá, a pessoa impurificou uma das mãos dele. Com uma das mãos, a pessoa se purificou a empresa rabínica, que só impurifica as mãos. O que acontece com a outra mão? Com relação a trumá, essa outra mão está pura. E a pessoa pode mexer na trumá. O bakodas matvist, com relação ao sacrifício, a pessoa tem que levar e no mikve mergulhar as duas mãos no mikve. Sheyad mitamet chaverta bakodesh avalo betrumah alachai, como vimos que com a ação do sacrifício uma mão impurifica a outra mão, mesmo que uma mão não encostou na outra mão, com relação a sacrifícios é uma cerca rabírica, mas não com relação a truma. Ochlim, ochalim, neguvim, beadaim, suavot betrumah avalo bakodesh, a pessoa que vai comer, por exemplo, um alimento que não ficou vulnerável a receber a impureza. Vimos já que alimentos secos só estão vulneráveis a receber impureza se se molham com o apoio do dono da fruta ou o apoio do dono da carne do sacrifício. Aqui com relação a trumá é diferente do que sacrifício. A pessoa está com as suas mãos impuras. A pessoa pode pegar uma fruta de trumá que não está vulnerável a receber impureza, não se molhou e comer, não tem problema. Porque com relação aos sacrifícios, a valor bakodesh, a pessoa que está com as mãos impuras não pode pegar uma carne de um sacrifício, mesmo que essa carne não se molhou, e comer. É proibido. Então, você tem que purificar as suas mãos, depois comer um sacrifício. Começamos a ficar falando em cima. Ha'onen, o mechusar kipuri. Srihim tvila lakot e shavalo betrumah. Um onen. Quem é o onen? Onen é essa pessoa que lo alelo faleceu para ele, um parente próximo, que a pessoa tem que sentar shiva para ter o luto. Por exemplo, ou o pai ou a mãe, ou o irmão ou a irmã, o filho ou a filha ou a esposa, são os sete parentes próximos. Antes do enterro, essa pessoa é um onen. Ele não pode comer sacrifícios. E não pode comer trumá também. Essa pessoa, depois que passa o enterro, ele não é mais onen. Fala, Mishnah tzrihim tvila, essa pessoa precisa ir no mikve agora para comer sacrifício, mas não para comer trumá. Depois que passa o período de onen, aninut, ele já está permitido de comer trumá automaticamente, mas não sacrifício. Meu Rosário Kipurim é uma pessoa que estava impura. Uma impureza que ele tem que trazer sacrifícios depois de se purificar, como é coisa de Zav. Essa pessoa tem que ir no mikve depois de trazer os sacrifícios para comer outros sacrifícios, mas não para comer trumá. A pessoa que estava impura e presa de Zav, por exemplo, com relação a trumá, ele pode trazer os sacrifícios e imediatamente comer trumá. Ele não tem que ir no mikve outra vez. Com relação a comer sacrifícios, ele tem que ir no mikve. Isso fala a nossa Mishnah 11 casos. Cada caso primeiro. Primeiro caso é o caso do utensílio, dentro de outro utensílio. Com relação ao sacrifício, é um problema. Pergunta, mas qual é o problema? Mas não entendeu que um utensílio impede a água de infiltrar e purificar o outro utensílio? Então, qual é o problema que com relação aos sacrifícios é proibido? Fala Rabi Ila. Por quê? Porque o peso do utensílio interno, ele é rotzet, ele obstrui a água de entrar no utensílio externo. E também o utensílio interno não se purifica porque está em contato com o utensílio externo. Então a água não consegue chegar em toda a superfície também do utensílio interno, também do utensílio externo. Então é um problema com relação aos sacrifícios. Como já vimos, o próximo vai perguntar por que com relação a trumá isso é permitido. É uma chatzitza. Vamos deixar essa curiosidade para responder amanhã. Fala, Agmará. A Mishnah, na continuação, já fala essa alahá do nó, ou alahá da roupa molhada. Com relação aos sacrifícios, há um problema. Uma chatzitza. Com relação à truma, não é um problema. Pergunta agora, para que você tem que falar duas vezes a alahá da chatzitza? Também nessa alahá do nó, ou da roupa molhada, e também a alahá do utensílio dentro de outro utensílio. Por que não podemos deduzir uma alahá da outra? É o mesmo motivo de chatzitza. É um problema com relação aos sacrifícios. E não é um problema com relação à truma. De que está nascida, como a Mishnah fala na continuação, velo que me dá a kodesh, me dá a truma. Com relação à chatzitza, não é igual o modo de mergulhar um objeto no mikve para comer sacrifícios com esse objeto, colocar seus sacrifícios dentro desse objeto. Tem coisas que são chatzitza para os sacrifícios, e não é chatzitza com relação a usar para truma. Sheba kodesh matvil mangiv, matvil, leachakar kosher, com relação a sacrifício, a pessoa tem que desatar o nó, mesmo que é um nó frouxo. Tem que secar a roupa antes de mergulhar, depois mergulhar no mikve, e depois ele pode voltar a amarrar a roupa. O betrumá, crochê, garragar, matvir, porque com relação à trumá, já vimos que a pessoa pode fazer até um nó frouxo antes de mergulhar no mikve. Então já se vê essa lahá de chatzitza na continuação. Se a continuação fala com relação à chatzitza, deve ser que os primeiros casos não se tratam de chatzitza. Então, mas deixa ver se não me chama chatzitza. Princípio e a continuação. Se tratam de Hatzitzah, são duas alachot diferentes. Vetriha, precisamos escutar essas duas alachot da Mishnah. Por quê? Porque se fôssemos só escutar o primeiro caso, o utensílio dentro de outro utensílio, eu poderia pensar que essa alachá, que não podemos mergulhar um utensílio dentro de outro utensílio com relação a sacrifícios, é porque o peso do utensílio interno impede a água de chegar dentro do utensílio externo e também a parte de fora do utensílio interno. A valsefa deleika que vedou o shukri, porém, o segundo caso, o caso da roupa com um nó frouxo, não tem nada que impede a água de chegar em toda a superfície da roupa. E também quando o tecido está molhado é a mesma coisa. Eima lekodej namelô, poderia pensar que isso não é nenhum problema, nem com relação a trumá, nem com relação a sacrifícios. Love hatzitza, não seria uma hatzitza. Veja a Shemina Sefa. E se a Mishnah só falasse a outra alahá, alahá do noi, do tecido molhado, da roupa molhada, Rava Minai no Tamad, ele é Kodeshlo. Eu poderia pensar que o motivo que não podemos fazer a imersão dessa forma para usar com sacrifícios, porque Mishum de Kitrat, viramos a página, Bemaya do Kemiada, porque eu ia pensar que mesmo que esse nó está frouxo antes de colocar no mikve, porque o que acontece com o nó frouxo quando é colocado na água, ele se aperta. Então eu poderia pensar que a água não consegue chegar no utensílio inteiro. Por isso, esse é um problema com relação aos sacrifícios. A valeixa, porque com relação ao caso dos utensílios um dentro do outro, poderia pensar aqui, eu coloquei um utensílio dentro do outro. Quando eu coloco os dois no micro, o que acontece? A água vai começar a infiltrar e vai descolar um utensílio do outro utensílio. Então, eu poderia pensar que a água sim conseguiu chegar e purificar os dois utensílios, não seria nenhum problema também com relação ao sacrifício. Striha, por isso, fala Mishnah as duas alahot. As duas alahot são um problema para usar para sacrifício, o utensílio dentro de outro, e o nó e a roupa molhada, e não com relação à truma. Vamos explicar isso melhor na próxima data. Fala na Rabila Letamei. Rabila, que explicou essa alahot do utensílio dentro de outro, vai com a sua opinião. Em outro lugar, da Marabila, falou Rabila, Amarabi Hanina Bar Papa, falou Rabi Hanina Bar Papa. Ou seja, Rabila que diz que o motivo de um utensílio dentro de outro é um problema com relação a sacrifícios, é por causa de Hatzitsa, vai comum, isso que ele fala em nome de Rabi Hanina Bar Papa. Eser Malo Tchanuká, temos 10 alahot na nossa Mishnah. Para quem vê e conta, temos 11 alahot. Então fala que a Gemara, Rabila, que falou que a primeira alahá também é por Hatzitsa, que é o mesmo motivo da outra alahá com relação ao nó e o utensílio molhado, vai como Rabi Hanina Bar Papa, que contou essas duas alahot como se fosse uma alahá só, por isso ele fala que temos 10 alahot na Mishnah, não 11. Fala Gemara, este é Malot Shanukah, temos 10 alahot na Mishnah. Hamesh Rishonot Ben Lakodesh Ben Lechulin Shenasu Atarat HaKodesh. Vamos revisar o conceito que vimos no Daf anterior muitas vezes. O conceito de Chulin Shenasu Atarat HaKodesh. Temos uma pessoa que ele quer comer chulim, alimentos laicos, não só quando ele está puro. Ele quer comer somente se ele poderia comer nesse momento também sacrifícios. Ele respeita as halachot de comer chulim betara, chulim, alimento laico, quando ele está puro, mais do que o normal. Não só chulim betara, como se fosse um sacrifício, tem halachot que se aplicam com relação a sacrifícios. Não se aplicam com relação a chulim betara. A pessoa que simplesmente decide comer chulim quando ele está puro. A pessoa quer ir além, como é Hulin Altarat HaKodesh. Fala aqui, Rabi Hanina Bar Papa. As primeiras 5 alahot da Mishnah se aplicam tanto com relação a sacrifícios, tanto com relação a usar esses utensílios para colocar a Hulin, Shinasu Altarat HaKodesh, Hulin, que a pessoa respeita como se fosse um sacrifício. Respeita essas alahot. Isso se aplica com relação às 5 primeiras alahot. 5 primeiras alahot são utensílios dentro de outro. Aquele alahá da parte de baixo do utensílio, a parte de dentro e a mão do utensílio, que com relação a sacrifícios, falamos que se alguém impura encosta uma dessas pedras, todo o utensílio se impurifica. Isso também se aplica com relação a chulin shenasu altarat hakodesh. O caso que a pessoa está carregando uma roupa de uma pessoa impura, um zav, uma nidá, que a pessoa não pode carregar sacrifício dentro de um outro utensílio, mesmo que é um utensílio de barro, isso também se aplica com relação a chulin shenasu altarat hakodesh. Outro caso é bigdei truma. Outro caso é quando a pessoa que ele... O outro caso que usa a nossa Mishnah é o caso que a pessoa purificou suas roupas e purificou para comer truma. As suas roupas são consideradas impuras para sacrifício, também chulin shenasu altarat hakodesh. O outro caso que vimos que é o mesmo que o primeiro caso, o caso do nó e o caso da roupa molhada, que também é por motivo de Hatzitsa, essa alahá que a pessoa tem que desatar uma noite e esperar a roupa seca também se aplica para colocar a chulin shenasu altarat hakodesh. E o quinto caso é o caso que a pessoa fabricou um utensílio quando ele estava puro, porém tem que levar no mikve outra vez para usar para sacrifício, também para chulin shenasu altarat hakodesh. As outras 5 alahá, a alahá que o utensílio ele unifica tudo que está dentro dele, mesmo que não está encostando um no outro. Alahá do quarto grau de impureza, alahá que uma mão que se impurificou impurifica a outra mão com relação a sacrifício, não com relação a trumá. E a outra alahá que a pessoa pode comer alimentos que não são vulneráveis a receber impureza, com frutas de trumá com as mãos impuras, mas não com sacrifícios. E a última, alahá do Onen e alahá do Mechussar Kippurim, essas alahot se aplicam com relação a sacrifícios, mas não com relação a Hulin Shinasu Atarata Kodesh. Aqui eu volto atrás em algo que eu expliquei nos shurim anteriores, eu peço desculpas. Eu falei que Hulin Shinasu Atarata Kodesh tem as mesmas alahot que um sacrifício, também com relação ao quarto grau de impureza. Aqui se vê diferente. Aqui se vê se o terceiro grau de impureza encosta num Hulin Shinasu Atarata Kodesh, a pessoa pode comer isso. Se esse terceiro grau de impureza encosta no sacrifício, vira o quarto grau de impureza. Aqui se vê que com relação a Hulit na sua Tarata Kodesh não se aplica. Isso fala Rabbi Chaim Bar Papa. Voltando a Agmará, vamos ver isso dentro melhor. Hamesh Rishonot Ben Mekodesh Ben Hulit na sua Tarata Kodesh. As primeiras cinco alahot se aplicam também com relação a sacrifícios, bem Hulim, como se fossem sacrifícios. Achronot Lekodesh Avalor Lechulit na sua Tarata Kodesh. As últimas cinco alahot se aplicam com relação a sacrifícios, não com relação a Hulit na sua Tarata Kodesh. Mas então, qual é o motivo? Por que diferenciar entre as cinco primeiras alahot e as cinco últimas alahot? Uma chamesh kamaita de itlo drara de tumami de uraita gazru beurabanan ben lakodesh ben echulin shenasua tarata kodesh. Depende. Se temos as primeiras cinco alahot, temos um receio, mesmo que é um receio que ele é mínimo, ele se aplica também com relação a sacrifício, também com relação a Hulin Shinasua Tarata Kodesh, porque temos algum receio que pode ser que em alguma situação vai acontecer uma impureza pela Torá e vai impurificar o sacrifício e também Hulin Shinasua Tarata Kodesh. Batraita de leite ou drara de tumá, mideoraita, gazru beurabana le kodesh le Hulin Shinasua Tarata Kodesh lo gazru. As últimas cinco alahot são realmente receios que não temos nenhuma chance que vai acontecer aqui alguma impureza pela Torá. Então, os também dificultaram essa alahá do sacrifício em contraste a Trumá e em contraste ao Hulin Shinasua Tarata Kodesh. Os Hulin Shinasua Tarata Kodesh não se impurificam se temos só um receio que vai acontecer uma impureza rabínica e não uma impureza pela Torá. Vamos explicar cada caso, vamos ver por que temos o receio de impureza pela Torá nos cinco primeiros casos e nos cinco últimos não. Passando um utensílio dentro de outro. E o assunto do nó ou a roupa molhada. Temos o receio de Hatzitsa. Se temos Hatzitsa, e se o utensílio está impuro pela Torá, ele continua impuro, mesmo que ele foi lavado no mico. O caso da parte de baixo do utensílio, a parte de dentro, e a mão do utensílio. Se uma pessoa está impura, por exemplo, a empresa de Zav. Essa empresa de Zav, que é o corrimento no homem, é o corrimento da semente até a produção, que pinga além do membro dele. A mulher, né, Zavá, quando sai o sangue, não na época da menstruação. Essa impureza purifica todo o utensílio. Então, falamos a caminho, temos o receio de uma empresa pela Torá. Nesse caso, vamos dificultar em todas as situações, mesmo que um Zavá não encostou nesse utensílio, e vamos purificar todo o utensílio de uma vez só. Se encostou, por exemplo, na mão do utensílio, todo o utensílio está impuro. O caso que a pessoa está carregando a roupa de alguém impuro, midras, a roupa, por exemplo, que a mulher me dá, sentou nessa roupa. Nesse caso, a pessoa está carregando aquele barril de barro com sacrifícios dentro. Temos algum receio que essa pessoa que se impurificou por causa da roupa, talvez vá encostar no que está dentro desse barril. É um receio que é mínimo, se aplica também com relação a sacrifícios, também com relação a Hulit na sua tarata, porque existe uma situação que eles vão se purificar pela Torá. O outro caso é a roupa de uma pessoa que se purificou para comer trumá. Os rabinos falaram que essa guardia, essa proteção que a pessoa fez para comer trumá é desconsiderada com relação à pessoa que comer algo mais sagrado do que isso, com relação a comer sacrifícios. Mas temos algum receio de alguma impureza que está sobre ele, isso se aplica também com relação à Hulinti na sua Torá da Kodesh. Outro caso, e último da primeira parte da Mishnah, é o caso que a pessoa fabricou um utensílio. Ele estava puro e tomou conta que esse utensílio não se impurificou. Porém, existe um receio distante que alguém impuro veio e impurificou esse utensílio sem a pessoa saber. Então, falamos que essa pessoa que vai pegar o utensílio tem que levar no mikve para comer sacrifício dentro dele ou rulinte na sua tarata quando ele também. Os outros cinco casos, não temos nenhum receio de lei de uma empresa pela Torá. O utensílio que está com as frutas dentro, as frutas estão separadas, com relação a trumá. A pessoa impura que encostou em uma das frutas, não impurifica as outras frutas. Com relação ao sacrifício, sim. Não temos nenhum receio que esse pedaço da carne do sacrifício se impurificou. que não está encostando na fruta, então não está impuro. Pela Turá, pela Lei Rabínica, sim, se impurifica. Essa Alahá não é uma Alahá que se aplica com relação a Hurin, na sua Tará da Kodesh. O quarto grau de impureza não se aplica com relação a Hurin, só com relação ao alimento sagrado, então não se aplica também com relação a Hurin, na sua Tará da Kodesh. Um outro caso é a pessoa que purificou uma impureza rabínica em uma das suas mãos. Somente essa mão está impura, a outra mão não está impura. Não temos nenhum receio de uma impureza pela Turá, porque a mão dele está impura em impureza rabínica. Portanto, essa lacraça se aplica que uma mão impurifica a outra mão com relação a sacrifício, não com relação a hulim, que a pessoa protege como se fosse um sacrifício. Outra lacra que vimos, que a pessoa pode pegar uma fruta de trumá, que não está vulnerável a receber a impureza, e comer com as mãos impuras. Com relação ao sacrifício, tem um problema aqui. Também decretaram que uma cerca para a pessoa não comer o sacrifício dessa forma com as mãos impuras. Não temos nenhum receio de uma empresa pela Torá, pode comer hulint na sua tarata com as mãos impuras, se não ficou vulnerável a receber a empresa, não se molhou. Último caso, o caso do Onene, meu Kusar Kipuri. Depois que ele saiu do período de Aninu, depois que a pessoa que estava impura trouxe os seus sacrifícios, pela Torá a pessoa pode comer também sacrifícios. Não tem nenhuma impureza pela Torá aqui. Ele acabou de se purificar, trouxe os sacrifícios, ele não tem que ir no micro pela Torá. Não temos nenhum receio de uma impureza de Oraita. Para os sacrifícios, os Hamim dificultaram a Alahá, mas não para a Kurit na sua Tarata. E se fala aqui, Rav Hanina Bar Papa. Paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver a opinião de Rava sobre esse caso de um utensílio dentro de outro, porque não podemos mergulhar assim um utensílio. Vamos entender melhor essa Alahá, porque com relação a Trumá, a pessoa pode sim mergulhar os utensílios dessa forma. E uma outra alaká no próximo dado, muito interessante. Será que um Kohen pode receber a Trumá, a oferenda de uma Maaretz, uma pessoa que não sabe respeitar as leis de Trumá e Tara, impurezas e purezas? Será que não pode receber essa Trumá? Tudo isso no próximo dado, Bezerra Tashem. Obrigado pela atenção e até amanhã. Obrigado, Nailo. Amém.